Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Professor José Eli da Veiga, o tema desta semana será a reunião do G20 na China?
Pois é, essas cúpulas do G20 são sempre muito importantes, né? Porque elas reúnem chefes de Estado, de governo de 19 países, mais um representante da União Europeia, dá um total de umas 46 nações, e ainda alguns observadores, como chefões do FMI, do Banco Mundial. Só que, por enquanto, está impossível avaliar se essa, que foi a 11ª cúpula, pode ter sido mais ou menos significativa que a média, vamos dizer, das 10 anteriores. Foram poucos dias após a divulgação do comunicado final, saiu na terça-feira, dia 6. E os 48 parágrafos, que dão umas 7 mil palavras, até puderam ser lidos, mas nem de longe puderam ser bem assimilados e muito menos ainda poderiam ter sido razoavelmente interpretados, né? Isso explica o chocante contraste que sempre existe entre o conteúdo efetivo desse tipo de comunicado e os comentários que aparecem no noticiário.
Esse é um dos problemas da imprensa, né? Escolher o que noticiar, né, professor?
Pois é. E a única saída é você escolher um ou outro tópico, né? O que é o mais comum, um ou outro fato que ocorre nesse tipo de conversações, né? E dar mais destaque do que normalmente ele mereceria. O problema é que essa escolha costuma recair sempre sobre algum tropeço ou alguma gafe, coisa impossível de se evitar num evento de 2 dias que junta tantas estrelas das relações internacionais, né? Na verdade, só os convidados oficiais recebidos pelo presidente Xi Jinping foram 40. Então, dessa vez, houve um incidente no desembarque do Obama no aeroporto que ocupou muito mais espaço na mídia do que qualquer um dos assuntos tratados nos tais 48 parágrafos do comunicado final.
Mas o que, que realmente merece destaque nesse comunicado, nesses 48 parágrafos?
Bom, antes de tudo, confirma que o G20 é mesmo a principal instância de governança econômico-financeira global. O que não ocorre com a governança política global, que permanece concentrada no Conselho de Segurança da ONU. Então, vale lembrar que o G20... que se caracteriza por uma paridade numérica de representantes do Norte e do Sul, ele surgiu nos estertores do século passado, mais precisamente em 1999, com uma articulação de ministros apenas da área econômica e presidentes dos bancos centrais. O que motivou a criação do G20 foi aquela célebre crise asiática, que já está meio longe, ninguém mais lembra, e que foi uma crise que escancarou que o G7, que era o grupo até então, o G8, que ele não tinha mais condições de ter governança econômica global sem que houvesse uma participação dos chamados emergentes. Então, é preciso frisar que essas cúpulas do G20 só começaram, cúpulas, eu digo, de chefes de Estado, de governo, elas só começaram quase 10 anos depois, quando a crise bem mais séria de 2008 fez com que o G20 se tornasse uma espécie de tábua da salvação. As duas primeiras cúpulas, em Washington, em novembro de 2008, e em Londres, em abril de 2009, foram fatos históricos de primeira grandeza.
E depois disso elas deixaram de ser tão importantes?
Pelo menos deixaram de ser tão dramáticas, né? Foi principalmente o G20 que tirou o mundo daquela espécie de atoleiro lá no fundo do poço. O problema é que depois disso ele vem se mostrando incapaz de gerar um novo impulso. E é essa, aliás, a principal tônica do comunicado final dessa 11ª cúpula. Evidentemente, o G20 não reconhece a sua impotência em promover uma retomada da economia mundial, mas multiplica declarações das mais diversas de que vai conseguir evitar o que os mais céticos chamam de estagnação secular. Aliás, é amplo, geral e irrestrito o contraste entre o tom otimista do comunicado sobre a nova revolução industrial que estaria em curso e os fatos e previsões disponíveis sobre o que está sendo o real andar da carruagem.
Por quê? Predomina aquele tipo de retórica diplomática do faz de conta, professor?
É, mais ou menos isso. Eu digo mais ou menos porque uma análise mais cuidadosa do comunicado final certamente também poderá evidenciar avanços que nem sempre são percebidos no calor da batalha. Por exemplo, a transição energética descarbonizante exigida por essa realidade que é o aquecimento global agora está sendo muito mais efetiva do que pode parecer. Na energia elétrica, as novas capacidades de geração instaladas no ano passado já foram 90% renováveis. Até 2014, essas renováveis mal chegavam a 50%. Ou seja, foram necessárias diversas décadas para que se chegasse nesses 50%, mas em pouquíssimos anos houve um salto para muito perto de 100%. Outro fato muito significativo no âmbito energético é que as emissões de CO2 desse setor estagnaram pelo segundo ano consecutivo, apesar de um crescimento econômico mundial em torno de 3% ao ano. E a lista de evidências tão positivas quanto essas duas é bem mais longa. Um documento muito importante lançado pelo WWF da França mostra isso já no título, 15 sinais de avanço da transição energética.
Mas isso é mérito do G20?
Não só do G20, com certeza, mas é preciso dar a César o que é de César, né? Do ponto de vista econômico, sim, o mérito é indiscutivelmente do G20, que conseguiu fazer com que o setor financeiro deixasse de ignorar a transição energética não apenas como incontornável necessidade, mas como uma excelente oportunidade. Apesar das negociações globais sobre o imbróglio do clima terem começado há ao menos um quarto de século, por mais de 20 anos elas foram simplesmente ignoradas pelo setor financeiro. Por 20 anos ele se fez de rogado, coisa que mudou muito recentemente, principalmente por causa de uma ação conjunta do G20 com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, uma pessoa que, aliás, merece ser dito, está se revelando bem melhor que a encomenda.
E esse é um dos tais 15 sinais que você comentou há pouco?
Então, e é justamente a China, com seu pretensioso projeto oficial de fundar uma civilização ecológica, que está liderando o mercado dos chamados Green Bonds, papéis que nós aqui chamamos de títulos verdes ou obrigações verdes. São esses papéis que estão alavancando os recursos necessários aos novos investimentos em negócios movidos por energias renováveis. E é isso que autoriza supor que em 2014 já tenha ocorrido o pico mundial da produção e consumo de carvão.
Professor, você não está sendo muito otimista?
Olha, e não é só o que me deixa otimista. Depois de poder ler com mais calma o comunicado final dessa 11ª cúpula, é bem provável que eu volte a esse otimismo numa próxima coluna. Principalmente porque nem deu para comentar hoje os 9 longos parágrafos do comunicado que foram dedicados à Agenda 2030, que no jargão dos diplomatas é a Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável, que foi assinada por 193 países há praticamente um ano. Aliás, também ficaremos bem atentos à abertura da 71ª sessão da Assembleia Geral da ONU na terça-feira, 20 de setembro, que provavelmente será uma ótima pauta para a coluna seguinte, né, da quinta, 22.
Combinado, então, professor, nós vamos tratar desses temas na próxima semana. Lembrando que as informações e reflexões sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável estão disponíveis no site www.sustentaculos.pro.br, assim como na página pessoal do professor José Eli da Veiga, que é www.zeeli.pro.br. Até semana que vem, professor.
Até a semana. Muito obrigado, Márcio.
Sustentáculos, por José Elida Veiga.